Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio. Esse é o episódio de número 16 do podcast Sua Mãe Tá Bom. Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi inspirado, na verdade, numa conversa que eu tive com uma amiga, sobre coisas que a gente ganha com a maternidade e coisas que a gente perde também, né? Que existem perdas também quando a gente se torna mãe. E talvez algumas coisas mais específicas de quem se torna mãe por adoção, né, Luíse?
Sim. Em geral, assim, né, a maternidade como um todo tem essa ideia bastante romântica, né, romantizada de que ter filhos é amor, né? E são coisas boas o tempo todo. Então, as pessoas, em geral, acabam criando expectativas que talvez sejam, né, diferentes, assim, da realidade. E acabam se perdendo também, talvez, nas questões assim, de preparação, né? De preparar o emocional para receber uma criança. Porque essa transição, assim, da conjugalidade, né? Ou da vida sozinha, do adulto independente, né, para a maternidade, para a paternidade, é uma das transições, assim, do ciclo de vida da família que é uma das mais emblemáticas, né, porque envolve uma terceira pessoa. Então, até então, eram, né, as nossas próprias decisões ali, né, talvez no casal conversa, tem a sua independência, tem, né, condições de tomar decisões, assim, mais na improvisação, talvez. E depois, com a chegada da criança, a gente precisa, né, repensar muitas coisas. E, às vezes, essa mudança, assim, é meio que uma queda do cavalo, assim, né, Carol? Porque tudo que a gente imaginou que ia ser lindo, perfeito e maravilhoso, de repente, é um caos, é difícil. E daí você se vê, assim, num momento de tensão mesmo, né? Não, a ideia não é deixar ninguém apavorado, né, Carol? Mas demonstrar a importância, assim, que a preparação emocional, né, para essa transição, né, do ciclo familiar é muito importante. Entender, né, que vão ter perdas, vão ter muitos ganhos mesmo, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre esses ganhos que nós duas percebemos nas nossas vidas, mas também existem perdas e a gente precisa aprender a lidar com elas de uma maneira mais saudável, né?
É, com certeza. E eu acho que, assim, o que a gente precisa entender é que, no total, a equação é positiva, né? A gente tem o que é positivo, a gente tem o que é negativo, aquilo que a gente perde, mas, no final, o que se espera é que você esteja, né, com a sua família
saldo
formada
positivo.
Ou informação e que isso te traga mais ganhos do que perdas, obviamente, mas é importante a gente refletir, né? Eu acho que muitas pessoas acabam não refletindo sobre isso, sobre as coisas que se perdem. Então, assim, eu tenho um exemplo da gente começar, que é um exemplo super banal. Eu não previa isso, porque até então, né, era só eu e o Rael. E um costume que a gente tem, que eu sei que você e o Miguel principalmente estranham muito, que era a gente não tomava café da manhã. Eu nunca gostei de tomar café da manhã. O Rael também.
É um absurdo
se gostava.
Isso, é um absurdo.
Eu sou uma pessoa muito da manhã e eu não sinto necessidade de tomar café da manhã. Eu sinto necessidade de tomar café preto. Ok, então, o que que a gente fazia? Tanto eu quanto o Rael, a gente sempre gostou muito de trabalhar. Eu ainda gosto, né? A gente gosta de trabalhar, a gente não é workaholic, mas a gente tem prazer. E por ser uma pessoa da manhã, eu gosto de começar a trabalhar cedo. E o Rael é a mesma coisa. Então, o que a gente fazia? A gente acordava, a gente passava um café na cafeteira, até às vezes programava a cafeteira para o café estar pronto a hora que a gente estivesse saindo do banho. Enquanto a gente terminava de se arrumar, enquanto a gente conversava um pouco sobre o nosso dia e tal, a gente, né, como que estava a agenda de cada um, tal, a gente ia tomando aquele café e pernas para que te quero, né? Ia trabalhar. Com a chegada das crianças, a gente, entre aspas, perdeu, né? A gente começou a precisar dedicar mais ou menos uma hora da nossa manhã para uma rotina de café da manhã. E eu não previa isso. Então, assim, o meu período mais produtivo do dia, que é amanhã, foi encurtado em uma hora, porque, obviamente, as crianças, né? É um ponto cego, um pouco tolo da minha parte. Obviamente, as crianças tomam café da manhã. Café da manhã, que não é aquele café da manhã de 5 minutos. Então, tem hoje não quero uma banana, hoje eu quero meu leite assim, eu quero tomar primeiro leite, eu quero eu mesmo passar a manteiga no pão. Então, assim, tem toda uma liturgia do café da manhã. Então, assim, foi uma quebra da nossa dinâmica, que a gente não tem mais aquele momento em que a gente meio que se combinava a respeito do dia, eu e ele, porque ninguém mais dependia da gente. Então, o dia era nosso. Agora, tem um café da manhã em que tem outras demandas, em que a gente, muitas vezes, não consegue falar nada sobre o nosso dia. Assim, muito rapidamente.
Interessante, porque essa questão, assim, da conversa, né? É algo que a gente precisa ser, inclusive, como casal, né? Uma perda do casal, porque precisa ser bem intencional para manter isso. Porque com a chegada das crianças, a gente realmente perde o tempo de conversar. Então, tem, às vezes, passa dia, né? Passa dia, passa outro dia. E uma coisa que eu tinha que falar isso pro Miguel, eu simplesmente esqueço. Até foi engraçado que a gente teve uma reunião, Miguel e eu, junto com uma outra pessoa com quem a gente tá trabalhando. E daí ela foi falando as coisas assim, isso eu ainda não conversei com o Miguel. Isso eu não falei com o Miguel ainda sobre isso. Daí ela disse, que bom que vocês estão tendo esse tempo para conversar agora, né? A gente até riu. A gente riu, mas tipo, um olhou pro outro assim, meu Deus, né? Tá difícil, né? E às vezes no dia a dia, na correria, cada um com seu trabalho, né? Com as crianças. Acaba que a gente realmente se perde nesse tempo, né? Do casal. Você falando da conversa, lembrei dessa situação. E como realmente é algo que muda muito, né? Então, é uma perda nesse sentido, mas é algo que a gente também precisa buscar acomodar, né, na rotina. Então, essa mudança com a chegada das crianças, ela é bem abrupta no início, mas aos pouquinhos a gente também vai precisando e vai entendendo a importância de ir se adaptando, né, para que tudo que é importante caiba na rotina. Mas como é difícil, né, é bem interessante, assim, essa situação. Para o casal, acaba tendo, né, inicialmente, uma perda grande, né, dos momentos
de desse convívio, né? Uhum. Até porque, por exemplo, numa adoção tardia, as crianças chegam falando, né?
Sim!
O bebê não fala, ele pode chorar bastante, mas ele não fala. E ele não entende a sua conversa. Então, assim, de repente, você perde completamente a liberdade que você tinha. Dentro da sua própria casa, naquela dinâmica. Claro, a gente tá falando, né, no nosso caso, nós não tínhamos filhos ainda. De repente, tínhamos cada uma 2 filhos, né? Já falando, enfim, interagindo, né? Em idades em que as crianças já interagem, e muito. Uhum. Então, é uma dinâmica muito diferente, imagino eu, de um bebê que ainda não te entende, não fala, ele chora, ele tem outras demandas, que com certeza também mudam toda a rotina de um casal.
Sim.
Mas essa interação é uma coisa muito... que realmente gera, assim, toda uma demanda diferente, né? As nossas famílias dobraram de tamanho. Éramos nós 2 e, de repente, viramos 4.
E nessa situação, assim, né, de adoção de grupos de irmãos... É também complicado, assim, claro, um bebê demanda muito, né, é atenção diferenciada, né, nos 2 casos, mas com crianças mais velhas é também necessária muita atenção, né, até que a segurança seja estabelecida, o vínculo seguro, né, então isso exige tempo e exige investimento, então às vezes o fim de semana realmente, né, você precisa, passou a semana toda trabalhando, tendo que se virar ali, então fim de semana você vai dedicar atenção para os filhos, né, especialmente, a mais. Então, é realmente um desafio grande, né? E a gente pode, claro, a gente percebe isso como uma perda, digamos assim, mas a gente entende a necessidade disso, né? Então, o outro lado disso é buscar entender o porquê, né? Que é importante. Eu estou perdendo isso agora, mas eu também estou investindo, né, em algo que eu acredito, em algo que eu quero investir. Então, a gente tem que fazer esse balanço, porque às vezes é pesado, né? Tipo, poxa, queria um tempo para mim. Poxa, queria um tempo a sós com meu marido, né? Mas a gente fazer esse exercício assim de lembrar que existem essas perdas, mas foi uma escolha nossa, é uma perda que, né, a gente está tendo porque a gente quer investir nisso, a gente, né, ama nossos filhos, isso foi algo, né, definido por nós dois, então tem que ter esse joguinho de cintura assim, né,
Com
para
certeza.
lembrar do porquê disso. Porque são fases, né? Agora a gente está se dedicando enormemente aos nossos filhos. Daqui a pouco eles crescem, daqui a pouco eles vão se tornar, né, cada vez mais independentes. Daqui a pouco eles vão sair de casa, a gente vai ter outras perdas também, né? Então a gente vai perder a convivência com eles. Então a vida é essa, né? A gente tem perdas e tem ganhos. A gente, em cada fase da vida, né, vai vivenciando esses dois lados. E daí vai ter que ir gerenciando as nossas próprias emoções para lidar com isso, né? Então, não
Sim,
que
até porque
ter
somos
filhos.
adultos, né?
É. Hã?
Até porque somos adultos, né? Quem foi
Isso.
buscar essa situação, quem teve o desejo de ter
Uhum.
filhos, né? E buscou a adoção, fomos nós.
É.
Então, ter essa clareza, tipo assim, eu estou perdendo, de repente, a minha dinâmica que eu gostava, eu estou perdendo, uma certa liberdade, digamos assim, que eu tinha quando era só o casal, mas em prol do quê, né? São custos que a gente tem em prol de formar uma família, de colocar em prática o sonho da adoção, de estar aberto à adoção tardia, né? Então, daí tem essas peculiaridades que a gente estava falando. A gente tem que olhar para os dois lados, e nós, como os adultos da relação, né? A gente precisa entrar nisso muito ciente, porque eu sinto que tem pessoas que entram muito. A gente tem um episódio sobre romantização, né? Eu acho super importante as pessoas terem essa clareza. Então, aqui também é essa clareza da não romantização. Então, a gente entender que existe um custo para todas essas histórias super bonitas que a gente ouve. De famílias formadas por adoção e de maternidade num todo, tudo tem um custo, né? Não é assim, não são só flores.
E assim, não é que a criança seja, né, a materialização da perda, né, que tornar-se pai, mãe e ter filho seja algo ruim, mas assim, em cada fase da vida a gente vai vivenciar isso, né? E entender o que a gente está perdendo tomando essa decisão de se tornar pai e mãe é algo extremamente importante para a saúde dos nossos relacionamentos, né? Do nosso relacionamento com os nossos filhos, inclusive. Então, é ter consciência disso, né? Então, por isso que aqui no podcast, a gente sempre tenta destacar, assim, as questões que são difíceis, que a gente precisa olhar, né? Não porque a gente quer dizer que é tudo muito ruim, mas porque é importante a gente olhar também para isso, né? Porque é realmente um luto, né? Se a gente for pensar. A cada fase da vida a gente vivencia essa perda, esse luto, né, de quem eu era antes. Então, quando eu era adolescente, às vezes eu me pego pensando nessa fase, ah, como era bom ser adolescente, né? Daí a gente vira adulto com responsabilidades, a gente sente falta daquela fase que a gente estava com os pais, né? Daí depois a gente casa, a gente sente falta, né, daquela vida de solteira. Daí a gente tem filhos, a gente sente falta da vida de casada. E assim vai, né? Então, a gente vai vivendo essas perdas, esses lutos, a gente tem que olhar com isso, acolher, né, com carinho, e buscar formas de direcionar, né, essa perda de uma maneira saudável. Então, se é importante para você né, trabalhar de manhã ou ter um momento com seu marido, com sua esposa. Então, a gente vai adaptando e dando jeitos e criando formas de acessar aquilo que é importante para nós, né? Então, a perda
Com
não precisa
certeza.
ser 100%, né? Perder tudo. A gente tem que buscar esse equilíbrio, assim, é difícil, né? Não é uma coisa simples, é uma vida toda tentando, né? E testando.
Sim, e eu acho que aqui entra uma coisa super importante, que é um exercício de autoconhecimento, que é bem importante que se faça. De preferência antes da chegada dos filhos, porque depois que eles chegam, se você não fez antes, você vai fazer na marra, né? Que é assim, o que é importante para você? E de que forma a chegada das crianças vai afetar isso que é importante para você? Então, por
Isso.
exemplo, eu acho assim, por mais que a gente se prepare, eu sou super, assim, levanto essa bandeira da preparação, de que as pessoas assumam as rédeas disso. Mesmo que elas tenham suporte de grupo de apoio, do fórum, que elas assumam muito a responsabilidade pela sua autopreparação, né? Pela preparação delas mesmas. Mas, né, é importante primeiro saber que você vai ter pontos cegos, por mais que você se prepare, a situação vai te surpreender, a maternidade vai te surpreender com coisas que você não imaginou, porque está chegando ali uma criança que vai somar. Né? Então, assim, meu filho, por exemplo, trouxe coisas para a nossa dinâmica familiar que eu jamais imaginaria e que tiveram um
Sim,
impacto
aqui
grande
também.
para a gente. Então, assim, daí a gente, opa, isso aqui eu jamais imaginei, então agora a gente tem que lidar com isso aqui. Como é que a gente lida? Porque é algo que afeta a dinâmica familiar, que afeta as nossas conversas. Então, assim, é impossível se preparar para tudo, mas essa questão do autoconhecimento, de você saber o que é importante para você, eu acho que é chave, porque daí você consegue também entender como que você vai se organizar, para gerir essa nova fase. Porque a perda, na verdade, é aquilo que você estava falando. A gente vai perdendo coisas a cada nova fase da vida. A gente perde. Eu também, às vezes, me pego pensando, nossa, tal época era tão bom, né? Ai, alguém resolvia todos os meus problemas por mim. Quase um saudosismo, assim. Mas é assim, cada fase da vida vai trazendo novas coisas e a gente vai perdendo outros que vão realmente ficando para trás. Uma coisa que eu acho super bacana, assim, que esse período que a gente se tornou uma família de quatro aqui em casa, né? Eu percebi é assim, como os filhos mostram, e dão um tom, assim, da passagem do tempo.
Sim.
Porque eles crescem e daí
Demais.
você vê o tempo passando assim concretamente na sua frente, porque a gente vai envelhecendo, mas é um processo mais lento
Gente não se dá
do que uma
conta,
criança
né?
crescendo, né? E é na gente mesmo. Eu esse ano ganhei um monte de cabelo branco para coroar 2020. Assim, eu nunca tive cabelo branco, eu ganhei vários, vários. Eu já desisti de arrancar, não dá mais, não dá mais.
Tamo junto.
Então, assim, isso é um sinal da passagem do tempo e um sinal de 2020 também. Mas crianças crescendo, sabe? Crianças aprendendo coisas e fazendo coisas que 2 meses antes era impossível que eles fizessem. Para mim, isso é uma delícia.
É incrível mesmo, é muito incrível. Isso é
É um
um
ganho assim
ganho.
sensacional. E eu não tinha pensado nisso, como você colocar na sua linha do tempo, da sua vida, crianças, te dá uma dimensão realmente dessa coisa da passagem do tempo, da passagem da vida. E eu falo isso como uma coisa boa, não como uma coisa ruim, como uma coisa maravilhosa para o desenvolvimento de alguém. Para mim, esse é um ganho gigante.
Ter uma criança, assim, dá essa perspectiva pra gente, né? E traz o que realmente importa, né? Se a gente tiver com os ouvidos abertos e os olhos abertos, a gente consegue ver o que realmente importa nessa vida. Porque a gente meio que se perde, né? Nesse mundo, né? Do que é bom, o que não é, da importância. E a criança com aquela simplicidade, né? Que eles têm, e com a humildade e o carinho, aquela inocência toda, vai trazendo a gente assim para o lugar que importa, né? Então, isso é um ganho mesmo, enorme. Assim, eu vejo isso nos meninos, tipo, nossa, eu me preocupava com tanta coisa assim que, olhando, eles me ensinam muito nesse sentido, né? De olhar o presente, de aproveitar agora. Isso é um ganho muito grande. E, assim, proveniente disso vem o ganho do amadurecimento, eu acho, sabe? Uma coisa que eu percebo muito em mim é que tinham coisas que eu achava que, nossa, eu tava abafando, né? Nossa, sou uma pessoa muito paciente, sou uma pessoa muito tranquila, né? Todo mundo acha que eu sou muito tranquila. E tem as crianças chegaram assim, tipo, meu Deus, eu não sou paciente, né? Eu preciso trabalhar mais a paciência em mim. Então, eles vão mostrando pra gente coisas que também a gente precisa amadurecer, que a gente precisa ainda caminhar. Então, a gente ganha nesse sentido também, né? Porque uma criança traz esse senso da responsabilidade, da gente corre atrás, a gente vai atrás de pensar melhor das nossas emoções, do autoconhecimento, como você falou, né? Porque a gente quer melhorar por eles também. Então, acho que esse também é um ganho, né? A gente amadurece em aspectos que a gente nem imaginaria que precisaria amadurecer se não tivesse os filhos.
Com certeza. Agora, uma coisa que a gente falou lá no começo, eu acho que eu queria retomar porque eu acho que é super importante. Quando eu falei, né, dessa nossa dinâmica da manhã aqui em casa, tem dois aspectos aí. Tem o um aspecto dos meus horários e de que a gente perde a liberdade de horário, né? A gente passa a servir aos filhos, e isso tá certo, é para ser assim mesmo. Então o nosso horário é muito menos livre. Tipo, antes se eu quisesse ficar no escritório até as 10 da noite, eu ficava, agora eu não posso. Enfim, a gente perde essa liberdade. Mas tem um aspecto também de que, e a gente falou assim, mais superficialmente, que é a questão de que eu tinha um tempo com o Rael, em que a gente estava ali se conectando, que a gente estava conversando, falando dos nossos projetos ali da manhã, então o que era a agenda de cada um naquele dia, como é que ia ser a semana. E essa coisa que a gente falou então, do casal, da comunicação, de poder conversar, de poder ter os momentos do casal. Todo esse mundo, ele é bem abalado com a chegada dos filhos. Só que isso não depende, é diferente de outras coisas que eu falei lá dos pontos cegos, né? Que a criança vai trazer. Que você vai perder, se você, se quem tá adotando, né, se for um casal, que ainda não tem filhos, assim, não tem dúvida, você vai perder o seu tempo como casal. Você vai ter menos tempo junto. Às vezes eu olho pro Raio e falo, nossa, tô com uma saudade de você. Eu moro na mesma casa e às vezes eu fico com saudade dele, porque a gente passa o tempo inteiro em função. Então, assim, como que a gente pode se preparar para isso? Claro, 2020 veio e minou qualquer plano e qualquer preparação, né? Ainda que as pessoas tenham rede de apoio, tá muito difícil, a gente ficar a sós, porque as famílias estão todas juntas. Mas, pensando para além de 2020, né? Porque toda essa situação eventualmente vai passar, já aí pensando daí, fazendo referência a outro episódio, que é do rede de apoio. Tem uma rede de apoio. Se prepare para ter momentos entre o casal, em que as crianças possam passar uma tarde, que seja na casa de um parente, de uma madrinha, de alguém, que o casal possa ter um tempo só para si. Porque eu acho que um dos grandes presentes que a gente pode dar para os filhos é um casamento fortalecido, né? São pais unidos. E é muito difícil isso no meio do lindo caos, digamos assim, que é o dia a dia de uma casa com criança, né?
Os filhos importam, mas o casamento importa também, e muito, né? Inclusive para os filhos, importa para eles também. Então, assim, muda, com certeza, não vai ser nada do que era antes, né? Assim, é uma volta gigantesca que a gente dá, mas a gente pode adaptar as coisas, né? Então, daí tem que ter essa flexibilidade, adaptação, pensar em alternativas, né? Gastar o tempo pensando mesmo nisso, né? E se puder fazer isso com antecedência, melhor. Mas também tem essa coisa do processo, né? Do tornar-se pais, né? Do tornar-se um casal com filhos. Então, a gente vai se adaptando ao processo, durante o caminhar, né? As melancias vão lá se acomodando no caminhão conforme ele vai andando, né? Na carroça ali, conforme ela vai. Então, a gente costuma dar muita atenção para as crianças, né? Nessa fase, assim, né, de quando eles assim, são muito pequenos, mas a família não é só feita das crianças, né? É feita de nós também. Então, precisamos olhar com carinho para nós, para todos, né? E ensinar isso para os nossos filhos, que todos importam.
E bem isso, assim, de que o casal estar fortalecido é um presente para os filhos, né? Que eles vão ter segurança, que a família vai continuar unida. E isso talvez eles não entendam, que esse tempo é necessário. Eles não entendam, talvez, que isso é para o bem deles, mas daí, de novo, eu digo para o bem deles como até um efeito. Se a gente está focando nas crianças, né? Mas é óbvio que o casal também importa, né? É óbvio.
Sim.
Mas o casal continuar cultivando a relação do casal dentro da família também tem reflexos extremamente positivos nas crianças, ainda que elas não estejam prontas, não tenham maturidade, obviamente, para entender. Então, talvez uma criança ache ruim dos pais saírem para jantar sem ela,
Sim.
né? Mas a longo
Ela
prazo,
vai
talvez quando ela for
aprendendo, né?
adulta, ela vai olhar para trás e vai dizer que bom que meus pais fizeram isso, né?
E mesmo no trabalho também, que eu acho que é outro âmbito da vida, assim, que tem bastante perdas nesse período, assim, né, quando nós nos tornamos pais, mesmo o trabalho também é algo importante, né, se for algo importante para você, precisa caber nessa equação de alguma maneira, né, não vai ser do jeito que você imaginou, talvez você tenha que repensar planos, talvez que você tenha que mudar de trabalho, mas se é algo importante para você, de alguma forma precisa caber nessa equação toda também, né? Se acomodando junto lá com as melancias.
Com certeza, com certeza. Um outro aspecto que eu acho que existem perdas, e daí me parece que é da maternidade, eu não sei se você pode me ajudar, se tem algum aspecto que seria diferente na adoção, é que a gente perde alguns relacionamentos,
Ah, sim.
né? A gente realmente, quando a gente faz essa transição, a gente muda de um casal, de uma pessoa sem filhos, para uma família com criança, com filhos, os programas mudam, os horários mudam.
Amizades, né?
E daí as amizades também se transformam. Tem amizades que talvez conhecidos se tornem grandes amigos, e talvez grandes amigos se tornem quase desconhecidos. Porque esse é um movimento natural, né? Eu acho. De aproximar e afastar, porque você realmente está entrando numa nova fase de vida, né?
Sim, né? Se existe esse descompasso ainda, né? Na fase de vida dos amigos ali, isso pode ser até natural que aconteça, né? A gente acaba se aproximando mais de pessoas que estão na mesma fase de vida que nós, né? A gente acaba se tornando amigos de pessoas que também, né, se tornaram pais por adoção, por exemplo, que têm filhos. Isso é natural que aconteça, mas também é algo para a gente pensar que cultivar amizades assim com pessoas que não são pais pode ser também um grande benefício para a gente, né? Para ter essa outra perspectiva, para ter pessoas assim puxando a gente para um outro lado, né? Que não seja talvez o tão confortável ali de ter amigos só que tem famílias, né? Que tem filhos, no
Ah, não,
caso,
com
né?
certeza.
Então, assim, tem essas perdas, mas eu acho que isso é bem provável que aconteça mesmo, né? Dependendo ali da situação, né? Da criança, vai exigir
Como um
muito
movimento natural mesmo, né? Às vezes as pessoas se afastam. Eu tenho grandes amigos que não têm filhos, que continuaram sendo grandes amigos. E é normal que outros relacionamentos se distanciem um pouco.
Sim.
Agora, não é o nosso caso, né? Mas eu sei de pessoas que perderam, relações familiares. após a adoção.
Exato. Uhum.
Né? Então, isso também é uma reflexão que dá para fazer antes. A gente vai fazer um episódio sobre preparar a família extensa, como que a gente pode ser proativo nesse preparo,
uhum,
da família, né? Mas, geralmente, as pessoas têm, dão sinais grandes, né? De que, por algum motivo, não concordam com a adoção, acham que não seria o melhor caminho para aquela pessoa, para aquele casal. Então, eu sei que muitas pessoas acabam precisando estar preparadas,
uhum,
para perder até alguns relacionamentos familiares, né? Depois de se tornar pai ou mãe por adoção.
Né? E isso é algo bem específico da adoção, né? Porque existem muitos tabus, muitos mitos, muitas ideias erradas, né? Do processo de adoção, do comportamento das crianças, que pode gerar, né? Esses afastamentos e rompimentos familiares. É algo realmente, uma perda que talvez seja bem significativa e grande, né? E que realmente exige uma preparação ali. Quando você está começando a conversar sobre o assunto, né, com a família, a gente já vai identificando, né, os nós, uhum, os pontos de tensão. Então, talvez esse próximo episódio aí que a gente vai gravar, né, possa ajudar nesse sentido também. Mas essa pode ser uma perda bem grande.
Agora, de tudo isso, né, eu acho que a gente pode, não sei, eu tenho a sensação de que a gente começa numa fase, aquela fase do amor, assim, da paixão, de se apaixonar pelos filhos, e tudo é novidade, então tá todo mundo com o tanque cheio,
uhum,
né, tá todo mundo achando tudo bom, todo mundo se esforçando ao máximo, todo mundo dando o seu melhor. E daí as coisas vão entrando numa rotina e talvez, as perdas pareçam, por um período, superarem os ganhos.
Uhum.
Porque até a gente aprender a lidar com tudo que a adoção traz, com tudo que essas mudanças trazem, e todo mundo se permitir olhar para as coisas boas, e todo mundo começar a se entender, e as tais das melancias aí se acomodarem, talvez passe um período de um pouco mais de turbulência.
Sim.
E
pode ser que esse período de turbulência venha e volte, vai e volte.
E como é importante a gente ter essa consciência de que é uma fase, né?
Uhum.
De que no total, no geral, tudo vai ser positivo, porque ter filho é maravilhoso, né? Eles são maravilhosos.
Porque na adoção, né, a gente lida com um fator extra aí, que são os traumas, né?
Uhum.
E superar traumas é um caminho árduo, é um caminho difícil, né? Imaginem uma criança, né, que lidar com trauma é algo que é difícil, né? Se nós adultos também temos nossas dificuldades em lidar com as nossas questões, né? Para as crianças é algo muito complicado. Então, pode parecer, né, em vários momentos, que isso seja uma perda grande, mas, na verdade, essas manifestações, inclusive, assim, de comportamentos desafiadores, né, de situações difíceis, assim, possam até ser pontos positivos, né, na adoção. A criança se sente à vontade para demonstrar a sua insatisfação, os seus medos, né, comportamentos que são desafiadores para nós, mas a gente pode encarar isso também como ganhos. Né? Tem os dois lados ali da moeda, né?
E saber que quando a gente fala de perdas e ganhos, a gente está falando das nossas perdas e ganhos, né?
Sim.
Mas os nossos filhos perderam muito mais do que a gente para estar aqui.
Ah, com certeza. Mas a gente está falando da nossa perspectiva, né?
A gente está falando da perspectiva, até porque o podcast é sobre isso, a perspectiva principalmente materna, né? Mas dos pais. As crianças perderam muito mais. A gente não... Eu jamais comecei
a discussão. A gente nem imagina, né?
Que é impossível a gente falar dessa discussão. O que não tira uma certa carga de sofrimento e de... às vezes, de surpresa, de quem se torna pai e mãe por adoção e se percebe tendo, entre aspas, perdido essas coisas, né? Essas coisas que são naturais das mudanças de fase da vida.
Uhum.
Então, eu acho que é bacana a gente trazer essa reflexão nesse sentido, de que é uma mudança de fase, ela traz coisas boas, tem coisas que a gente perde, coisas que se transformam, mas o resultado é positivo demais.
Sim.
Demais.
Cada passo dado, né? Que acalento no coração, né? Que coisa boa que a gente sente. E é tão bom, né? Ver as coisas avançando, as crianças se sentindo à vontade com a gente, compartilhando coisas. É muito maravilhoso.
Desenvolvendo, nossa, é uma honra, assim, poder acompanhar e contribuir para o desenvolvimento e cuidar e perceber eles se sentindo cada vez mais seguros, seguros conosco,
Pertencentes,
seguros
né?
em si. É absolutamente maravilhoso.
Nossa, especialmente assim, depois de um tempo, quando você olha para trás e vê o avanço todo que teve, porque às vezes a gente está tão preso ali nas coisas difíceis, né? E se faz esse simples exercício de olhar para trás e lembrar de como era, a gente já põe tudo em perspectiva e já consegue enxergar os grandes ganhos que a gente teve, né?
Com certeza, com certeza. Então é isso, a gente reflete sobre perdas e ganhos. As perdas existem também,
Sim,
mas elas são.
fazem parte da vida, gente.
Porque elas acontecem em toda mudança, né? Elas não são próprias da adoção ou da maternidade. Elas são uma mudança de fase na vida que a gente escolheu, que a gente escolheu fazer nessa transformação. E é maravilhoso, absolutamente maravilhoso.
Sim. Acho que é isso, né, Carol? Por
Era
hoje.
isso, então.
Que bom que você nos acompanhou até aqui. A gente te espera no próximo episódio.
Até mais.
Tchau, tchau.